Saúdo. Saúdo, amada igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, inicia o Sermão de Jesus Cristo, conhecido como o Sermão do Monte. Esta é a nossa série de reflexões à luz da Palavra de Deus sobre o Sermão do Monte. Como terceiro sermão de nossa série, eu convido você a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Assim diz a Palavra do nosso Deus: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, somos gratos pelo Teu amor, pela obra de Cristo em nossa vida. Confiantes nessa obra, pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza nas nossas incapacidades de compreender aquilo que o Senhor revela a nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós podemos compreender o Sermão do Monte, como já temos visto em nossa série, como um retrato do discipulado de Jesus para com os seus discípulos. Tivemos a oportunidade de refletir a respeito do Sermão do Monte como algo pregado a todos aqueles que estavam ouvindo, mas especificamente aos discípulos. Em nosso primeiro sermão da nossa série, nós vimos um pouco sobre como o chamado ao discipulado de Jesus funciona na vida dos seus discípulos. Em duas partes. A primeira é quando o Senhor nos chama para sermos seus discípulos, lembram? Quando Jesus chama os seus discípulos, venham e me sigam. E a segunda é quando o Senhor capacita os discípulos a serem discípulos. Eu os farei pescadores de homens. Então, o discipulado de Jesus Cristo para com os seus discípulos está enraizado nesta essência. Ele chama e Ele capacita para que sejamos aquilo que Ele quer, para que a nossa vida cumpra o propósito para o qual fomos redimidos. E eu acredito que a nossa maior dificuldade, quando se trata em sermos discípulos de Jesus, não está em saber o que Deus requer de nós. Mas o maior problema está em, muitas vezes, nos distanciarmos da prática. Dizer, mas não fazer. Professar, mas não agir. Como já foi dito, a obra de Cristo em nossa vida não nos concede apenas a condição de sermos discípulos, mas nos capacita a viver como discípulos. Mesmo sabendo que nós não devemos ser subjugados por este mundo, ou seja, mesmo sabendo que esse mundo não tem poder sobre nós, muitas vezes deixamos ou pensamos que podemos viver à parte deste mundo. Ok, pastor, eu sei, eu não devo deixar que esse mundo me influencie, mas isso não significa que fomos retirados da realidade na qual vivemos. A oração do nosso Senhor Jesus Cristo, em João 17, diz exatamente isso, que nós não fomos retirados de uma realidade caída, corrompida, estamos cercados de imoralidade. O que reina em nossos dias é a vontade contrária à vontade de Deus. Mas como discípulos, cá estamos. Como discípulos de Jesus Cristo, continuamos nesse mundo. E a grande pergunta que devemos nos fazer é: como temos interagido com este mundo caído? O primeiro ponto que eu gostaria que nós olhássemos nessa noite é que os discípulos de Jesus Cristo recebem a capacidade de fazer a diferença. Os discípulos de Jesus Cristo, quando são chamados e capacitados a serem seus discípulos, recebem o poder de fazer a diferença. O texto é baseado, ou o texto que nós lemos tem a sua raiz em duas declarações de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 13 e no versículo 14. Vocês são. Vejam que Jesus não está oferecendo uma possibilidade. Vocês devem se esforçar para ser. Vocês devem buscar ser. Não. Jesus está constatando a realidade do que é ser discípulo. Jesus está dizendo: somente vocês e mais ninguém podem apresentar o reino de Deus a este mundo caído. Jesus está tratando de exclusividade. Jesus está tratando da sua obra na vida dos seus discípulos como um fator de exclusividade para que possam fazer a diferença. Numa realidade totalmente corrompida. Esta é a constatação por si só. Só o fato de Jesus mostrar a exclusividade dos seus discípulos já apresenta este mundo caído que existem discípulos de Jesus e aqueles que não são seus discípulos. Há uma distinção entre o reino de Deus e este mundo caído na própria essência de ser discípulo. O fato de seguir a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, por si só já apresenta a esse mundo uma distinção clara, ou seja, a realidade da existência de uma outra possibilidade que não essa deste mundo corrompido. Notem também que essa capacidade abrange todos os discípulos, tratando a coletividade da sua condição. Vocês são. Todos os discípulos são. Todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador são capazes de fazer a diferença. Todos, não importa, vejam a beleza do Evangelho na vida dos discípulos de Jesus Cristo, não importa a idade, eu vejo aqui algumas crianças, adolescentes, não importa a idade, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebeu o poder de fazer a diferença. Você recebeu a capacidade de mostrar ao mundo que existe um outro reino soberano. Não importa a condição financeira ou social. Ser discípulo não está atrelado ao quanto você pode contribuir ou quanto dinheiro você tem para a obra, mas em fazer a diferença. Não é necessário eloquência. Quantas vezes vemos algumas pessoas dizer: pastor, eu gostaria de falar, de pregar o evangelho, mas eu não sei falar muito bem. Não é isso. Todos vocês receberam o poder de fazer a diferença. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, ou está ensinando os seus discípulos, é para abrir os seus olhos para o poder da sua obra na vida deles. Este é o poder de Cristo na vida dos seus discípulos, para que o reino de Deus seja manifestado a todos os homens. E aqui, eu acredito que resida o nosso maior problema, o de não expressarmos o reino de Deus de forma condizente com o poder que Ele tem em nossa vida. Eu creio que o nosso maior problema, como eu disse, não é em olhar para essas palavras e compreendê-las, o que Jesus está querendo dizer, mas a dificuldade é em conseguirmos experimentar este poder em nossa vida. É experimentar o que Jesus diz para nós: somos, podemos, por conta dele, somos capazes de fazer a diferença. Não lhe causa estranheza ouvir algumas coisas como essas que eu direi agora? Dos 124 mil estabelecimentos religiosos existentes no Brasil, em 2021, 124 mil estabelecimentos religiosos, 97 mil se denominam cristãos. Ou seja, 78% de todos os estabelecimentos religiosos que existem em nosso país em 2021, 78% afirmavam ser cristãos. Destes 97 mil, 83 mil se denominam evangélicos, ou seja, 85%, sendo 23 mil de uma linha tradicional, 64 mil de uma linha pentecostal e neopentecostais. Basta nos ficar aqui, dentro da nossa, do nosso arraial, evangélicos tradicionais, 18% do total de todos os estabelecimentos, ou 24% daqueles que se dizem cristãos. Outro censo: o total de evangélicos no Brasil subiu de 26 milhões em 2020 para 42 milhões em 2010. Mas, em contrapartida, enxergamos cada vez menos a influência do cristianismo em nossa sociedade. Os índices demográficos, as pesquisas apontam um crescimento. Há pesquisadores, doutores demográficos, que dizem que em 2032 a religião evangélica irá superar o catolicismo. Mas será que nós podemos dizer que em 2032 o Brasil experimentará um completo impacto por conta do cristianismo? Vemos denominações cada vez mais engajadas na luta por questões políticas e sociais. Uma frente política denominada como bancada evangélica, que mais presta um desserviço a esse termo tão rico, evangélico, do que exercer a sua função que lhe foi dada por meio do voto. O que eu quero dizer é que isso deve nos fazer pensar o que realmente temos que fazer como os discípulos de Jesus para impactar este mundo. E a resposta parece simples, mas é profunda. A nossa vida, Cristo nos chamou para que a nossa vida seja sal e luz. Então, se o primeiro ponto é que ser discípulo de Jesus Cristo nos faz capaz de fazer a diferença, o segundo ponto que eu gostaria que nós avaliássemos é a capacidade dos discípulos em serem instrumentos do reino de Deus. Fomos chamados para ser instrumentos a favor do reino de Deus. Vejam que as duas declarações trazem consigo a objetividade ou finalidade para a qual Jesus Cristo diz: vocês são. Mas vocês são o quê? Somos o quê? Vós sois o sal da terra. O uso dessa expressão também nos ensina, meus irmãos, sobre a exclusividade concedida a todos os discípulos de agirem em favor do reino de Deus. Se a exclusividade nos foi dada para fazer a diferença, a exclusividade de agir em favor do reino de Deus só pertence aos discípulos de Jesus Cristo. Assim como o sal só tem eficácia quando a sua propriedade atua em favor de algo, o sal só é sal se ele agir por aquilo que é esperado em alguma coisa. Da mesma forma, os discípulos de Cristo recebem, possuem a propriedade de agirem no reino de Deus além da sua própria realidade. Vejam, quando Jesus nos regenerou, toda essa maravilhosa, esplendorosa experiência que você teve com Jesus Cristo, eu quero dizer que ela vai além da sua própria vida. As propriedades que você recebeu em Cristo Jesus transformaram absurdamente a sua vida, eu creio nisso. Mas o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que a obra que Ele realiza em nossa vida vai além dessa experiência própria, nos conduzindo a este mundo, a agir em favor do reino ao qual nós pertencemos. Aquilo que recebemos da parte de Cristo vai além da experiência particular, deve ser apresentada a este mundo caído. Assim como o sal, os discípulos receberam a exclusividade de serem instrumentos de preservação e continuidade. O sal tem essa propriedade de preservar algo a qual você coloca. Eu sei que isso não deve ser do tempo de muitos de nós aqui, em que você colocava sal na carne para preservá-la, ou muitas vezes você colocava no gelo para mantê-lo ainda sólido. Quando Jesus Cristo utiliza essa expressão, os discípulos estavam compreendendo o que Ele estava fazendo com essa analogia. A analogia de que, como discípulos, agimos como fonte ou como instrumento de preservar o reino de Deus neste mundo caído, de refrear a maldade. Mas eu acredito que nesse texto a analogia mais significativa, e até porque Jesus Cristo usa um contraponto com relação a ela, é de que nós, como discípulos de Jesus Cristo, recebemos a exclusividade e capacidade para agir em prol do reino, dando sabor a este mundo. Jesus Cristo diz: se o sal for insípido ou não der sabor, de nada serve. Sim, a exclusividade de apresentar um bom ou o bom sabor do reino de Deus àqueles que ainda não experimentaram. Agimos em favor do reino de Deus, pela capacidade que nos foi dada, apresentando o bom sabor deste reino àqueles que ainda não conhecem. E vejam que a beleza e o poder dessa exclusividade, da instrumentalidade, da possibilidade de agirmos em favor do reino, pode ser evidenciado em toda e qualquer circunstância. Assim como uma pitadinha de sal faz toda a diferença. Qualquer ação nossa apresentando o reino de Deus a este mundo caído fará diferença da mesma forma. Quer ver um exemplo? Ao nos posicionarmos claramente contra ideologias e atitudes que não condizem com o reino de Deus, chegando ao ponto de estabelecermos um ponto de referência em relação ao reino de Deus neste mundo. O que eu estou dizendo é que a nossa prática de vida, apresentando, refreando e dando o sabor do reino de Deus a este mundo, fará com que nós sejamos ponto de referência deste reino, do reino de Deus, neste mundo caído. Por exemplo, deixar claro que não concordamos com a libertinagem ao ponto de nossos colegas de trabalho não ousarem pensar em tratar de assuntos promíscuos conosco. Deixar claro para aqueles que estão à nossa volta que nós não compactuamos com promiscuidade ao ponto daqueles que estão à nossa volta não ousarem ter conversas promíscuas conosco. Os nossos colegas de trabalho não ousarem falar de mulheres à nossa frente, pois reconhecem em nossas atitudes um ponto de referência, de distinção. Sabe aquela conversa? Opa, opa, vamos mudar o assunto porque tal pessoa chegou, porque ele é crente, ele... Amém, é isso? É isso? Ou quando deixamos claro que não compactuamos com fofocas ou com calúnias difamatória, ao ponto de ser impensável sermos acusados de tais práticas. O fulano? Não, o fulano não. Ele não. Eu não acredito que ele falou mal daquela pessoa. Eu não acredito que ele está fazendo fofoca no meu trabalho. Ele não. Ponto de referência, apresentando o reino de Deus. E vejam que ao fazermos isso, não, nada nos impede de sermos perseguidos, sermos excluídos, ou até sofrermos estes males, sermos caluniados. Leia comigo, leamos todos juntos o verso 11 deste capítulo. Façamos isso. Verso 11, leamos todos juntos em uma só voz. Bem-aventurados. Bem-aventurados são quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e metindo disserem todo mal contra vocês. Bem-aventurado, feliz de espírito completo, por agir em favor do reino, apresentar este reino a qual fazemos parte, a este mundo caído. Quando o Senhor Jesus Cristo está nos declarando estas verdades, lembre-se, ele não está dando uma possibilidade, se esforcem para fazer isso, pensem se vale a pena, não, vocês são o ponto de referência do reino de Deus em um mundo caído. A forma com que nós nos posicionamos em relação ao lugar do dinheiro, o lugar que o dinheiro ocupa em nossa vida, como compreendemos as modas do nosso mundo contemporâneo, como reagimos a ela, todas são oportunidades de apresentarmos o reino de Deus nesse mundo caído. Muito me impressiona quando deixamos de ser instrumentos do reino para expressar o bom sabor que ele tem neste mundo caído e preferimos o desgosto deste mundo corrompido. Como me impressiona que muitas vezes preferimos seguir a tendência deste mundo caindo, experimentando o seu desgosto, o seu sabor ruim, quando preferimos seguir a onda do momento, quando pensamos na nossa realidade muito mais como aqueles que são estrangeiros ao reino de Deus, do que como aqueles que pertencem ao reino de Deus, fazendo com que o reino de Deus pareça algo tão irrelevante que o mundo olhe para nós e não veja diferença, que o mundo olhe para a sua vida e não veja distinção alguma, pois vivemos tão parecidos com ele. A única diferença talvez é que domingo de manhã eles nos vejam saindo de casa arrumadinhos com uma Bíblia na mão, mas fora isso, mais nada. Este mundo caído sempre será beneficiado quando vivermos em conformidade com o que Cristo nos chamou para ser. Este mundo caído sempre, a história nos ensina isso. Toda vez que a igreja viveu conforme aquilo que ela foi chamada para ser, aqueles que estão à sua volta são beneficiados, são abençoados, recebem a graça comum do Senhor de uma forma mais específica. Mas vejam que há uma diferença. Fazemos o que fazemos por um princípio diferente. Esse sermão poderia ser um sermão muito moralista se aqui ele terminasse. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vivem de uma forma moralmente aceita. Então, qual é a diferença da nossa realidade para aqueles que não são discípulos de Jesus Cristo? A verdade é que fazemos o que fazemos porque somos o que somos em Cristo Jesus. O significado do casamento para nós está baseado naquilo que Cristo é em nós. Eu não adultero porque eu sou moralmente correto, mas porque eu compreendo que o papel do casamento está atrelado com a obra de Cristo em minha vida. Eu sou um bom aluno, ou seja, na minha escola, eu obedeço às ordens, eu não faço coisas erradas, não é simplesmente porque eu não quero desagradar a professora, também, mas porque eu compreendo que Jesus Cristo morreu por mim para que eu seja um aluno obediente na escola. Práticas profissionais. Eu não sou um bom profissional, um profissional ético, porque a ética é algo correto. Não, porque eu compreendo a obra de Cristo em minha vida que se desdobra nas minhas funções profissionais. Veja que o nosso testemunho não é só um testemunho de vida, mas é um testemunho de vida que professa Cristo Jesus. Sabe aquela coisa? Como é que você testemunha? Não, eu vivo uma vida moralmente e por meio da minha vida as pessoas reconhecem. Não! O nosso testemunho exige a profissão, o professar da nossa fé. O professar da nossa fé. Não adianta viver moralmente de uma forma aceita, se isso não vier com o anúncio do Evangelho. E esse é o nosso terceiro ponto. Se somos chamados para agir em favor do reino de Deus, de uma forma ativa, por meio da nossa prática de vida, isso revela que nós estamos trazendo algo além para este mundo, a luz em meio às trevas. Vejam que a segunda declaração do nosso Senhor Jesus Cristo é: vocês são a luz do mundo. Vocês, exclusivamente vocês, mais ninguém, somente vocês que creem em Cristo Jesus como o único suficiente Salvador, podem levar a luz ao mundo. Ambas determinações, ser sal e ser luz, estão completamente conectadas. Você não consegue ser uma e ser outra. Você não vive de uma forma a apresentar o reino sem trazer a luz às trevas deste mundo. Somente estes podem ser luzeiros. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, nos lembra isso quando diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua bondade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Brilham em uma geração corrupta. Brilham em meio à imoralidade. O que Jesus está declarando aos seus discípulos é: vocês são meus discípulos e possuem a única coisa que faz diferença neste mundo caído, a minha luz. Veja a profundidade da obra de Cristo em nossa vida. Jesus Cristo foi chamado da verdadeira luz do mundo. Jesus Cristo é aquele que ilumina a todos os homens. A luz de Jesus Cristo resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. A luz de Jesus Cristo habita exclusivamente em cada um dos seus discípulos. A realidade é que neste mundo existe também essa distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Sermos portadores da luz de Cristo não nos permite acomodação. Assim como o sal ou a nossa capacidade, aquilo que Deus fez em nossa vida por meio de Cristo Jesus, não reside na particularidade da nossa vida, mas se dispersa pelo mundo, se dispersa por onde vivemos, da mesma forma a luz que recebemos, ela não cabe dentro de nós. A luz de Jesus Cristo não cabe dentro de nós, é como uma cidade situada no alto do monte. O Senhor Jesus Cristo nos ensina Vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Vocês são meus discípulos, receberam a capacidade de fazer diferença no mundo. São instrumentos do reino de Deus. A minha luz habita dentro de vocês. Não há como isso não ser apresentado ao mundo. Vejam só, não se trata de uma vela embaixo de um cesto iluminando somente um espaço, mas iluminando o mundo. Eu não sei você, mas diante dessas verdades, diante dessas declarações, maravilhosas declarações de Jesus Cristo a respeito de quem os seus discípulos são, eu creio que isso deveria colocar em nosso coração um sentimento de prontidão. Sabe o corredor quando está pronto para correr, esperando somente o tiro de largada? Pronto. Corredor ou nadador, treina para ouvir só o sinal e começar. Eu creio que essas palavras devem soar ou soaram aos ouvidos dos discípulos e a nós como isso. Diante da beleza da obra de Cristo Jesus nos fazendo seus discípulos, deveríamos estar prontos, só esperando a primeira oportunidade para apresentar a luz de Cristo a este mundo. Como um farol em meio à densa escuridão, que tem como único objetivo trazer as embarcações para um caminho seguro. Uma fogueira na muralha de uma cidadela, que é utilizada para ser acesa e comunicar a todos que o perigo circunda a cidade. A luz de Cristo que habita em nós deve causar isso ao mundo. Em três características específicas, apresentar a condição caída do mundo. A nossa vida, preservando o reino de Deus, apresentando o bom sabor do reino de Deus, iluminando as trevas, deve apontar para a condição deste mundo caído. Sim, a nossa vida assume os nossos próprios pecados, sabemos o quão miseráveis somos, mas como os discípulos de Jesus Cristo, devemos mostrar a condição caída desse mundo. Mostrar ao mundo que reconhecemos e apontarmos a sua condição. E explicar os motivos disso. Explicar a condição deste mundo caído, que é a falta de ser redimido por Jesus Cristo. E por último, indicar qual é o caminho. Será que a nossa vida faz isso, apresenta o pecado do mundo, explica porque esse mundo está em pecado e mostra o caminho para a redenção? Qualquer coisa que fuja a esta finalidade não é a luz de Cristo a brilhar em nós. O Senhor Jesus Cristo diz, portanto, brilhe, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Brilhe a obra que eu fiz em sua vida diante daqueles que estão à sua volta. Brilhe porque você já recebeu de mim tudo o que você precisa para apresentar o sabor deste reino neste mundo. Sim. Jesus deixou muito claro a realidade da exclusividade dada aos seus discípulos para fazer a diferença, para ser instrumentos, por meio da sua vida, para trazer luz a este mundo. Mas de nada adianta dizermos que somos seus discípulos se não expressarmos este caráter. De nada adianta confessarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, se nós não formos aquilo que Cristo fez para sermos. Lembre-se, se você tiver uma caneta, grife, vocês são aquilo pelo que eu morri na cruz. Somos o que somos para sermos aquilo que deveríamos ser. Somos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, para sermos luzeiros neste mundo caído. Do contrário, não sou eu que estou dizendo, é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Do contrário, para que servimos? Do contrário, qual a nossa serventia? Hoje usamos, por muitas vezes, o termo instrumentalidade, ou agir em favor do reino. Isso porque tudo isso que dissemos aqui tem um único propósito: prestar um culto ao Senhor, para que o nosso Pai seja glorificado. Fazer aquilo pelo qual Cristo morreu, para que pudéssemos fazer, tem com um único propósito: prestar culto ao Senhor. Uma vida de culto ao Senhor. Você já deve ter ouvido essa expressão: uma vida de culto ao Senhor. O que é uma vida de culto ao Senhor? Fazer a diferença. Apresentar o bom sabor do reino de Deus a este mundo caído. Levar a luz de Cristo às trevas, às quais nós estávamos e dela fomos retirados. Portanto, para que o nome de Jesus seja glorificado em sua, na minha vida, esta é a fórmula. E é uma fórmula tão maravilhosa, porque não depende das nossas próprias forças, nos foi dada em Cristo Jesus, mas o nosso Senhor requer de nós o desejo por viver dessa forma. E a forma com que você responde à declaração do Senhor Jesus Cristo a respeito dos seus discípulos vai dizer muito se você está neste caminho. A minha pergunta é: o que foi dito aqui é algo muito distante da sua realidade? Ou é algo que não faz os seus olhos brilhar? Isso que foi dito nesta noite não é algo que você consegue experimentar na sua vida nos dias de hoje? Ou, mesmo diante de dificuldades, de tropeços, é por isso que você todos os dias deseja fazer a diferença neste mundo, cada vez mais apresentando o reino de Deus a qual você faz parte, trazendo a luz de Cristo em toda e qualquer circunstância? Trabalho, casa, escola, grupo de amigos, dentro da igreja, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus deve ser expressado dentro da sua igreja. Responda e chegue à conclusão se essas palavras estão sendo dirigidas a você, um discípulo de Jesus Cristo. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor realizou a obra em nossas vidas por meio de Cristo Jesus, a nossa salvação, aquilo que não poderíamos alcançar de forma alguma, nos foi dada pelo mérito de Cristo. Portanto, Senhor, recebemos o poder de sermos chamados filhos teus. Ó Senhor, como é maravilhosa a Tua obra na vida do Teu povo. Pedimos, Senhor, que como discípulos de Jesus Cristo, a Tua obra transborde em nossa vida, Senhor. Que Teu Santo Espírito nos incomode dia após dia a relembrarmos destas palavras de vida. Somos sal, somos luz, portanto, devemos nos apropriar desta realidade em nossa vida, sabendo a qual reino fazemos parte. Louvamos o teu nome, a obra de Cristo Jesus e o poder do teu Santo Espírito em nossa vida. É no nome do nosso Mestre, Jesus Cristo, que oramos. Amém.